A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje recebemos o professor Maltus Galvão, ele é perito médico legista do Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal e atua também como professor da Universidade de Brasília e da Academia de Polícia do Distrito Federal. Ele vai conversar com a gente sobre uma área de bastante interesse para a bioantropologia e mostrar um pouco das potencialidades dessa área. A gente vai falar de antropologia forense. Professor Maltus, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui à Rádio Web.
Eu que agradeço, Fabrício, estar aqui com vocês nessa universidade, irmã da nossa Universidade de Brasília, para trazer alguns conceitos. E é uma satisfação muito grande estar aqui numa universidade que tem um programa de pós-graduação coordenado pelo professor Hilton em bioantropologia, que, na verdade, em antropologia e dentre esta, que tem uma área de bioantropologia com a sub-área de antropologia forense, que é a minha área de atuação.
Professor, para quem não conhece, é uma área bastante diferente. A gente vê antropologia e forense, são dois termos que parecem estar totalmente desconexos, né? O que é essa antropologia forense, professor?
Na verdade, é a aplicação dos conhecimentos da antropologia física com a finalidade forense, basicamente para a elucidação de crimes. Como exemplo, às vezes fica mais fácil para o nosso ouvinte, é encontrado uma ossada numa floresta aqui em Belém do Pará, e temos muitas, inclusive conversando com o professor Madlúcio, ele me comentou da quantidade imensa nessa época do ano que se encontra. É preciso saber, isso é uma ossada humana? Primeira dúvida. Depois, qual é a estatura? Qual é a etnia, a idade, o sexo e, por fim, qual é a identidade dessa pessoa? Então, nós vamos usar os nossos conhecimentos para estabelecer a identificação. Também para estabelecer a causa da morte, não só causa, mas circunstâncias. Por exemplo, essa ossada morreu neste local? Seria um andarilho que passou mal e morreu aqui? Ou foi um crime cometido talvez na cidade e ocorreu uma desova nesse local? Além disto, temos que estudar também a época da morte, a chamada cronotanatognose. É importante que é necessário a união de diversos saberes, como, por exemplo, a entomologia forense, que é uma disciplina da biologia que vai calcular a época da morte pelo desenvolvimento das larvas dos insetos. A minha formação básica é em medicina e em odontologia. São áreas muito importantes, mas a gente depende também de várias outras áreas dos saberes nessa nossa atuação, como a biologia, a química, porque, por exemplo, eu posso ter a utilização de venenos, de inseticidas, às vezes não é uma morte violenta no sentido criminosa, mas é uma morte violenta acidental. A pessoa estava na plantação, se intoxicou, passou mal, foi defecar na mata e morreu. Então, é necessário muito cuidado. Por quê? Porque a partir da elucidação de eventuais crimes, a gente pode reduzir a sensação de impunidade e, de certa forma, da criminalidade.
E, professor Maltus, o senhor está falando aí de exemplos que são muito próximos, que de repente a gente acompanha num telejornal, coisas que a gente pode vivenciar e acompanhar no cotidiano. Mas, por exemplo, essa aplicação da antropologia forense se dá justamente nesses âmbitos do aspecto mais legal, das investigações. De repente, ela pode ser útil também, por exemplo, para um arqueólogo, para um bioantropólogo de outra especialidade, para ele desenvolver as pesquisas dele. Tem outras aplicações possíveis?
Sem dúvida que há um transporte de informações entre as diversas áreas. Nós vamos estar focados tão somente naquilo que pode virar um processo que correrá no fórum, daí o nome forense. Mas vamos sim utilizar técnicas de arqueologia, que às vezes a gente acompanha os estudos de arqueólogos que estão estudando múmias, estão estudando cadáveres enterrados há milhões de anos, mas nós não vamos nos preocupar, por exemplo, com a datação do carbono 14, porque a margem de segurança é de 100 anos, e para nós só interessa aquilo que está ao alcance da justiça e a gente tem a prescrição, da mesma forma que eles também podem utilizar nossos conhecimentos. Mas é importante ressaltar, porque eu dei este exemplo e a gente fica com medo, né, de fechar a ideia do nosso ouvinte, Fabrício. Um caso de pedofilia, um vídeo encaminhado para o nosso laboratório de antropologia forense, para que a gente determine a idade das pessoas presentes naquela gravação, muitas vezes a identidade, a partir, por exemplo, de fotografias de partes genitais, vários casos, por exemplo, o caso de uma pegada. Então, num local de crime, foi encontrado um tênis, e a gente percebeu que na palmilha do tênis, um dos dedos do indivíduo não causava a impressão. E nós tínhamos suspeitos. E aí fizemos o suspeito, claro, com a autorização dele, com a colaboração, andar no chão, a gente colocou tintas e percebeu que ele tinha aquela compatibilidade, casos como marcas de mordida. Então, sempre que nós vamos utilizar características anatômicas do ser humano para elucidação de crimes, nós estamos falando de antropologia forense. No IML a gente brinca que a gente tem a seção do vivo, a seção do morto, e aquilo que não se encaixa em qualquer uma delas acaba indo para a antropologia forense, é quase um faz-tudo. Então os exemplos são muito diversos uns dos outros. Desde, por exemplo, um corpo esquartejado que chega no IML, ele vai para a antropologia forense. Por quê? Porque são exames que demandam um tempo maior. Basicamente, quando um cadáver chega na antropologia, ele só sai na caixinha. Porque nós vamos examinar os remanescentes dos tecidos moles e vamos promover uma ossificação artificial. Porque só então nós poderemos ver marcas específicas, marcas de facas, de facões, de serras, de dentes de animais que compõem a fauna cadavérica. A gente tem que ir em campo, os ossos muitas vezes estão espalhados pela fauna, que no Distrito Federal inclui o nosso símbolo, o lobo-guará, cães domésticos também, saruês, gambás. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, não é? Com a perícia de local, a gente já tem a tecnologia, que é muito simples, dos drones, para fazer pequenos sobrevoos, que imagina a dificuldade de se acionar um helicóptero, né? Então quando um corpo é encontrado, a gente tem que sempre fazer uma operação no local, depois esse corpo é levado ao IML, a gente atualmente dispõe de um tomógrafo, faz uma tomografia. Então a gente tenta analisar a fundo, porque são exames muito difíceis, e ao mesmo tempo muito prazerosos, porque esses obstáculos dão uma energia muito grande e a gente consegue excelentes resultados. Outra questão também, Fabrício, que a identificação humana nesse sentido, é importante destacar, quando eu falo identificação humana, a gente tem nossos irmãos, né? Os nossos irmãos papiloscopistas e também os geneticistas, trabalham ao lado da antropologia e dentro dessa a gente inclui a odontologia. Muitas vezes nós teremos inúmeros casos de identificação em um mesmo evento, estou falando em desastres de massa, como por exemplo do voo da Gol, voo 1907, aqui muito perto, né, na selva amazônica, com 154 vítimas. E graças à aplicação dessas tecnologias, né, desses recursos e principalmente do conhecimento humano, isso é o que tenho que destacar daqui a pouco para você, conseguimos identificar todas elas. Um dos objetivos pelos quais eu estou aqui é de divulgar a importância da antropologia forense e principalmente que é uma área que nós não dependemos de equipamentos super especializados, nós dependemos tão somente do conhecimento humano e essa formação é muito importante. E aqui é um dos núcleos que forma pessoas com esse tipo de conhecimento, para que a gente possa difundir essas técnicas. Eu tenho uma brincadeira, Fabrício, que é muito interessante. As pessoas às vezes vão lá no nosso laboratório, que a gente já está desde 1992 em Brasília, e perguntam assim, ah, qual é o equipamento especial que vocês têm, né, que resolve todos os casos? E eu brinco que é o tamizador seletivo progressivo dinâmico gravitacional com opção hidráulica. E você está rindo e todo mundo vai rir também. E eles perguntam, mas o que é isso? Aí eu peço para o nosso técnico, Aldair Marquinhos, busca lá o aparelho. E ele traz duas peneiras, são simplesmente duas peneiras para peneirar a terra, para encontrar dentes, pequenos ossos, bijuterias, joias, anéis, como por exemplo, essa minha aliança aqui, ó, tem o nome gravado, claro que não é o meu, o nome do meu cônjuge. Isso é um indicativo muito bom para a identificação. Então, é uma área que as pessoas têm que estar de mentes abertas, porque todas as informações são válidas para chegar nas respostas que nós precisamos. Para, num primeiro momento, o delegado indiciar, num segundo momento, o promotor acusar e, enfim, o juiz julgar.
E, professor, é uma área bastante interessante, tudo o que o senhor está explicando é super interessante. Agora, assim, qual é a trajetória dessa área de conhecimento aqui no Brasil, especialmente? A gente está falando, por exemplo, do caso, o senhor citou bastante o caso aqui do BPGA na UFPA, que tem uma especialização, um curso em, onde há uma linha de pesquisa para a bioantropologia, mas essa é uma área já consolidada, é que a muitos cursos, há programas que formam profissionais para esta área, professor?
Não. Pouquíssimas iniciativas nesse sentido. A maioria dos cursos de antropologia, e eu não sou da área da antropologia, são voltadas para a antropologia social. Uma área muito importante, né? Entretanto, para a minha área de atuação, a parte principal é a antropologia física forense. Houve um desenvolvimento muito grande da antropologia física forense com os eventos recentes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, em função dos treinamentos que nós tivemos. Então, vários cursos, existem vários centros no Brasil de antropologia física forense relacionadas à perícia criminal. Aí nós podemos destacar Brasília, Bahia, Recife, com medo de esquecer algum, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas em termos acadêmicos na área da bioantropologia forense, as iniciativas precisam de mais apoio, de mais visibilidade, e eu acho que esse é o programa, é uma forma de contribuir para que as pessoas entendam a necessidade de se estudar essa questão.
E, professor, o senhor falou também aí nos seus exemplos que o senhor citou, um pouco dessa perspectiva da necessidade desse olhar interdisciplinar. Você tem uma formação profissional, técnica na sua área, mas o senhor parece que está sempre conectado, observando um pouco outros elementos que fazem parte daquele ambiente, que constituem o ser humano, né? E acho que isso também deve ser muito importante para a formação desses profissionais, né? Essa perspectiva interdisciplinar de olhar os outros conhecimentos, as outras possibilidades, né, professor?
Eu sempre gosto de fazer uma analogia com os meus alunos, e estar no magistério é muito bom. Eu acho que o perito não deve ser um bom respondedor, e sim um bom questionador. E muitas vezes as pessoas me perguntam, professor, o senhor tem alguma bibliografia para me recomendar? Eu falo, tenho duas. Uma são seus próprios olhos, né? Os seus ouvidos, as suas narinas, para que você perceba o mundo. E a outra é você ler um autor que chama-se Popper, com três P's, P-O-P-P-E-R, que ele trata exatamente da falseabilidade das hipóteses, porque é muito comum nós nos prendermos a uma primeira impressão. Então, os casos, quando são elucidados, é como um filme. E o filme interessante é aquele em que o final é completamente diferente daquele que você imaginou. Mas quando se apresenta no final a solução, você percebe que realmente tudo faz sentido, porque as pistas foram sendo colocadas ao longo, mas muitas delas de forma a você imaginar que quem matou teria sido outra pessoa e que o motivo não foi aquele real. Então, uma investigação criminal é exatamente isso, porque a gente tem que entender que é um jogo de gato e rato. Quem mata não quer ser descoberto e vai usar de vários artifícios para que isso não aconteça. E até nesse sentido existe um crime que muitas vezes ocorre após o homicídio, que é o crime de ocultação de cadáveres. Então o indivíduo, ele queima, ele joga numa mata erma para que o corpo se decomponha. A gente tem casos muito interessantes, o cara enterra e constrói um canil em cima. Olha, e 10 anos depois o sobrinho conta, a gente vai lá e tem algumas dificuldades. O indivíduo faz um buraco no quarto da casa e enterra o indivíduo lá dentro e ainda concreta. Então é sempre um desafio, né? As pessoas não querem ser descobertas. E a cada dia que passa, eu digo que um perito, ele nunca fica bom, ele nunca fica maduro, porque eu mesmo que já tenho uma experiência desde 92... e me dedico integralmente à perícia e ao magistério, a cada dia que passa, eu me surpreendo. Eu aprendo a cada dia. Por isso que eu digo, o bom perito é um bom perguntador. E aí está o ambiente universitário, o ambiente acadêmico para proporcionar. Senão o indivíduo vira simplesmente um fazedor de laudo e acha que tem uma fórmula pronta, acabada, e deixa de perceber algumas sutilezas que podem ser fundamentais a um processo criminal.
E, professor, na sua perspectiva, para mais avanço, para a gente consolidar ainda mais essa área, formar novos profissionais, que tipo de investimentos são necessários? Passa necessariamente por novos cursos ou existem outras necessidades para a gente desenvolver ainda mais a antropologia forense aqui no Brasil?
Olha, eu acredito que são cursos, é visibilidade, é preciso interesse, é preciso que os alunos olhem e falem assim, gente, mas isso é tão bacana, eu quero trabalhar com isso. E também a gente precisa de talvez repensar o nosso modelo. Porque hoje, peritos criminais são os peritos médicos legistas, os peritos odontolegistas e os peritos criminais. Nessa última categoria de peritos criminais, a depender do estado, eu tenho biólogos, eu tenho várias áreas do conhecimento. E a gente percebe que no Brasil, os peritos médicos não têm se dedicado o tanto necessário para a antropologia forense. E acaba que os peritos odontolegistas, que não estão presentes em vários dos nossos estados, estão assumindo. Mas a gente precisava mais, a gente precisava dos biólogos também, de arqueólogos também, de outras áreas para trazer conhecimento. Porque quando você vai, por exemplo, abordar uma vala coletiva, talvez seja muito mais importante a experiência de um arqueólogo do que a de um médico legista. Porque esse conhecimento não é da seara. Se vai abrir um livro de medicina legal, você não vai ter esse conhecimento. Então é preciso de integrar os saberes, de uma interdisciplinariedade para que a gente consiga melhores resultados. E isso tem que partir da universidade, porque eu preciso despertar nos alunos esse interesse, e esses alunos repassam, replicam. Isso chega no ouvido das autoridades, que vão entender que é preciso políticas públicas de preparo de mão de obra nesse sentido. Não adianta nada você construir um prédio lindo, maravilhoso, olha, temos um IML moderno, super top, se você não tem o recurso mais importante, que é o recurso humano, e é o mais difícil de se formar. Porque o outro se simplesmente importa da China, põe num container, põe num navio, com 3 meses ele está aqui.
E, professor, vou deixar o espaço para as suas mensagens, né? Mas eu acho que é justamente importante ressaltar isso, né? Um campo aberto com várias possibilidades, seja para quem está se formando na área da biologia, na área da antropologia, outros saberes, outros alunos de graduação, de pós-graduação, podem ter aí experiências muito enriquecedoras no campo da antropologia forense, né, professor?
Sem dúvida. Eu fico até com medo de elencar, né? Por exemplo, os alunos da biomedicina têm uma contribuição muito grande a dar. Eu queria encerrar, né? Geralmente a gente quando faz uma palestra, eu faço questão de colocar um slide, né, que é o CSI, né, e as pessoas vivem, eu digo o seguinte, o nosso trabalho nessa área de antropologia forense é um verdadeiro CSI, a única diferença é que a gente não consegue fechar o caso em 45 minutos, às vezes a gente gasta 45 dias para dar uma resposta, mas é super intrigante, é super fascinante, é realmente fantástico. Eu sou fanático pela antropologia forense, amo antropologia forense, né? A gente faz parte, o professor Hilton também, da Sociedade Brasileira de Antropologia Forense, da qual eu fui fundador, já fui presidente, e que agora, inclusive, está na direção da nossa colega Eveline, né? O professor Hilton também participa dessa associação de forma bastante ativa. Tivemos nosso congresso recentemente e são essas iniciativas, né, que vão fazer com que a gente realmente tenha um patamar de ciência aplicável à nossa vida, ao nosso cotidiano, porque não adianta nada academia sem respostas. Então a gente precisa de, na academia, criar respostas, formar pessoas para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor, Fabrício.
Certo, professor Maltos. Só para finalizar, acho que vale o senhor reforçar. E existe uma Sociedade Brasileira de Antropologia Forense, então com certeza tem site. Para quem quiser conhecer mais,
perfeito,
com certeza tem referências lá, né?
Exato, tem. Ela se chama ABRAF, né, Associação Brasileira, e o endereço é muito simples, antropologiaforense.org.br. Lá você vai poder se informar dos próximos eventos, literatura. E eu também, aproveitando a oportunidade, eu tenho um site, né, que a gente divulga para os nossos alunos, eu já sou professor há muito tempo, que é Maltos, M-A-L-T-H-O-S, maltos.com.br. E estou começando a trabalhar a questão de vídeos, né? Estou gravando alguns vídeos, disponibilizando no YouTube para a socialização da informação. Essa é a coisa mais importante. Você me perguntar se eu tenho algum livro, não, eu não tenho livro, eu tenho site, porque é aberto, não depende de pagar, não depende de se inscrever e nem deixar seu e-mail, porque depois eu não vou ficar mandando mensagem de marketing para você. Então, eu acho que essa é a função da universidade, é socializar a informação, Fabrício.
Tá certo, professor Maltos. Fica aí, então, mais uma vez o convite para você conhecer mais sobre antropologia forense. Descubra aí as informações no site da ABRAF e no site do professor Maltos também. Ficam aí as referências. Muito obrigado, professor Maltos, pela sua participação e por divulgar conhecimento com a gente.
Ok, Fabrício, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na Universidade Federal do Pará.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação do professor Maltos Galvão, da UNB, que esteve aqui falando com a gente sobre antropologia forense. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.